Heróis de Portugal.
Chamo-me Luís Estrada, sou professor de música na Escola Internacional de Soto Grande e nos últimos 3 anos tentado organizar um concurso de música em que apoiamos instituições que têm necessidades e nestes últimos 2 anos temos estado a apoiar a Copa do Mar, mais concretamente a Fábrica dos Sonhos em Portugal.
O Luís Saraiva, que está no sul de Espanha, ele é professor de música num colégio internacional enfim, Luís Saraiva, é exatamente no local onde se encontra a trabalhar que está a ajudar, juntamente com os seus alunos, o projeto Fábrica dos Sonhos, que está na Cova do Vapor, em Almada. Como é que surgiu este contacto, esta ideia, e até que ponto também os seus alunos estão aptos não ao termo mais adequado, mas estão exatamente a trabalhar nesse sentido, a ajudar o outro?
Bem, na escola onde eu me encontro neste momento a trabalhar, nós temos a nossa própria organização não-governamental que se chama Kindred Project. E então o Kindred Project tem várias parcerias, tem parcerias no Equador, tem uma parceria em Marrocos, tem uma parceria no Uganda e tem outra aqui bem perto de nós, em Alalinha de La Concepción, que se chama Hogar Betânia. E então faz parte da cultura da escola, faz parte do currículo, mas há sempre uma parte do ano em que os alunos são chamados a contribuir para o Kindred Project. Então eles têm uma visão social e têm uma visão de como ajudar e do papel que eles representam para a ONG e para essas comunidades. E então é comum ver, por exemplo, projetos organizados por eles para ajudar a nossa comunidade em Asni, em Marrocos. Também temos durante o ano várias visitas a esses sítios, por exemplo, para o Equador, vai ser agora no verão. Temos um grupo de alunos que vai durante 2 semanas para o Equador trabalhar nas escolas e ajudar a reconstruir. Também fazemos o mesmo no Uganda. Para Marrocos, normalmente temos uma viagem de 1 semana com as famílias, famílias do colégio que queiram ir lá ajudar e contribuir. E depois temos outra só para alunos também. E no Hogar Betânia, aqui em La Línea, normalmente será uma vez, cada turma vai pelo menos uma vez por ano, seja para ajudar a distribuir brinquedos, a organizar os brinquedos, seja para cozinhar refeições, seja para pintar pronto, o edifício, seja para ajudar na requalificação do edifício. Temos toda essa componente. A questão da Cova do Mar surgiu porque eu, como bom imigrante que sou, não é? Quase todos os dias vou a um site que se chama Beachcam, que é onde dá para nós para ver as praias da Costa da Caparica e as praias em Portugal. Eu faço surf e bodyboard e então vou lá sempre ver as condições do mar, mesmo não estando em Portugal, gosto de dar sempre um olhinho. E o ano passado estava a passar em rodapé um anúncio, uma espécie de um concurso ou um meeting de bodyboard. E as pessoas tinham que pagar como inscrição uma lanterna. Tinham que levar uma lanterna. Epá, eu achei aquilo um bocado uma lanterna. Então fui pesquisar, fui ver a Cova do Mar e entretanto entrei em contacto com a Xana, que é a pessoa que está à frente da Cova do Mar, da Fábrica dos Sonhos. Entrei em contacto com ela e perguntei-lhe, mas porquê a ideia das lanternas? O que é que vocês pretendem com isso? E ela, entretanto, começou a explicar o que era como se vive na Cova do Vapor, no bairro do Segundo Torrão, quais eram as condições, e a questão das lanternas era porque eles não têm iluminação pública na rua, e então, para os miúdos poderem andar por aí, eles decidiram organizar, pedir, neste caso, lanternas às pessoas que iam participar nesse meeting. Eu, entretanto, voltei a Portugal porque eu tenho uma residência ao pé da Cova do Vapor, curiosamente. Fui ter com a Xana, vi as condições em que de facto eles estavam. A Xana explicou-me um bocado melhor como todos os desafios que eles têm, não é? E a partir daí nós decidimos organizar este canalizar este festival de música para a Cova do Mar e para a Fábrica dos Sonhos, e daí chamarmos Dream Factory. Este festival já tinha existido no ano anterior, mas nós estávamos a contribuir para uma fundação que se chama Playing for Change, que basicamente funciona a nível mundial, e eles implementam programas de música em sítios que, como eles definem, são culturalmente ricos, mas economicamente pobres. E eu, a partir do momento em que tomei conhecimento daquilo que se passava ali, decidi que talvez fosse melhor canalizarmos os fundos de um modo mais específico para a Cova do Mar, visto que eles têm necessidades muito, muito urgentes. Entretanto, pedi à Xana alguns vídeos e algumas fotografias do bairro e das condições em que eles vivem. Mostrei aos meus alunos e posso dizer que no primeiro ano em que nós fizemos o Playing for Change tínhamos uns 15, 20 alunos a querer participar no concurso de música. Isto do concurso de música é mais uma desculpa do que outra coisa. O que organizamos mesmo é um festival de música. Mas pronto, para dar um bocado esse aperitivo aos mais pequenos. Mas assim que eles viram as condições em que se vivia, e assim que eles viram, tomaram um contacto ainda que distante com a realidade da Cova do Mar, passámos a ter cerca de 50, 60, 70 miúdos a querer participar em cada uma das meias finais, e na sexta-feira tivemos a grande final que envolve crianças desde os 7 anos de idade até aos 12 anos de idade, e tivemos mais de 100 alunos em diferentes atuações a passar no palco e a atuar, e tudo porque há uma consciência muito forte, há uma componente muito forte em que eles perceberam nitidamente para onde estavam a contribuir e a urgência de o fazer.
Só agora diga-nos, Luís, antes deste projeto, a Fábrica dos Sonhos, esteve também envolvido noutras ações?
Sim. Como estava a dizer, eu antes de vir para a Espanha estive a dar aulas em Londres, e antes de estar em Londres estive em Angola. E foi em Angola que este tipo de ideias começaram a germinar. Basicamente, eu dei aulas durante 8 anos em Portugal, não é? E dei aulas em escolas tape. Portanto, não fazia muito sentido implementar este tipo de projetos quando eu estava a dar aulas em escolas onde realmente onde era de facto o sítio onde tinha que se atuar. E então em Angola dei aulas num colégio onde vi que havia capacidade financeira para se exportar. E havia também essa vontade. Infelizmente só lá fiquei um ano e não cheguei mesmo a conseguir implementar o projeto do Playing for Change. Entretanto fui dar aulas para Londres e aí sim contactei com a fundação Playing for Change, e foi quando comecei a organizar este tipo de eventos para angariar fundos. Pronto, neste caso, porque a Playing for Change era o que necessitava mais, era mesmo fundos. Nós podíamos angariar instrumentos musicais ou outras coisas que eles necessitassem, mas eles naquela altura pediram mesmo, o que eles gostavam mesmo era de ter algum fundo de maneira para comprar instrumentos, até porque eles quando implementam os projetos normalmente, por exemplo, nós contribuímos para o projeto da Playing for Change no Brasil, e eles uma das coisas que eles fazem é tentar puxar ao máximo os instrumentos de origem dessa zona. E então, por exemplo, no Brasil não faz muito sentido nós estarmos a comprar instrumentos em Inglaterra, por exemplo, para depois mandarmos para lá, porque eles lá fabricam os instrumentos e têm muitos instrumentos de percussão, têm uma percussão muito variada. Entretanto, quando vim para a Soto Grande International, continuei com o projeto da Playing for Change, mas pronto, a partir do momento em que tomei conhecimento da Cova do Mar, decidi que era a altura de dar uma virada e atuar também nesse sentido. Nós, por exemplo, antes de fazermos o concurso de música, eu quando fui conhecer a Xana, levei dois sacos cheios de lanternas, porque foi o ainda no seguimento daquilo que era o festival de bodyboard, que eu também queria participar, mas só lá consegui chegar duas semanas depois. E então levámos isso, e até agora temos tudo aquilo que eles se nos pedirem algo mais específico, nós contribuímos com algo mais específico também. mas sim, já vem de trás esta como é que eu ia dizer, esta, porque às vezes já me faltam das palavras em português. já sofro desse problema, infelizmente. Tentar dar esta visão aos alunos com que eu trabalho já vem de trás. Já não surgiu agora, só aqui em Espanha.
Já agora, ao dizer que está a faltar neste momento palavras em português, significa que já há algum tempo que não vem aqui ao nosso país?
Não, eu vou ao nosso país muito regularmente.
Sim.
Até porque estou aqui perto, são 6 horas de viagem até chegar a Lisboa e até chegar a Castelo Branco também. Mas como passo os dias a dar aulas em inglês, e quando não estou a dar aulas em inglês estou a falar em espanhol, a tradução um bocado complicada. São 3 línguas a rodar na minha cabeça, mas todos os dias vejo televisão portuguesa, todos os dias leio jornais portugueses, mas mesmo assim já vão escapando algumas coisas.
Enfim, já agora, Luís, relativamente ainda à fábrica dos sonhos, àquilo que está a fazer aí no sul de Espanha, como é que a direção do colégio onde está a dar aulas reagiu a esta iniciativa? À sua ideia?
Bem, como normalmente têm reagido a todas as ideias que surgem, quando toca a ajudar e quando toca a voluntariado, perceberam muito bem, porque é algo que faz parte do ADN da escola, por assim dizer. Eu há bocado não sei se referi isto, mas nós temos várias faixas etárias, não é?
Uhum.
E então, enquanto com os mais novos, até ao P6, o P6 será o equivalente ao nosso 5º ano em Portugal, do 2º ciclo, até ao P6 as atividades são normalmente tudo o que tem a ver com voluntariado, tudo o que tem a ver com contribuição e com angariação de, seja de fundos, seja de recursos escolares, é sempre gerido pelos professores das turmas. Mas a partir dessa idade são os alunos que tomam a iniciativa e faz parte do projeto pessoal deles arranjar este tipo de projetos e construírem a sua própria ação social. Por isso, quando eu apresentei a ideia para eles, na altura, eu lembro-me quando foi o Playing for Change, a curiosidade foi mesmo em relação ao que era o Playing for Change, o que era a Fundação Playing for Change. E quando falei de Portugal e da Cova do Mar, então eles ainda mais apoiaram, porque é algo que está ainda mais próximo e algo que é muito mais concreto. Temos a realidade nas nossas mãos, não é? E então foi muito bem recebido, e tenho tido todo o apoio da direção da escola, todo o apoio do staff. Para ter uma ideia, nós na sexta-feira, na final, tivemos cerca de 400 pessoas, entre 300 a 400 pessoas a assistir à final. E tínhamos cerca de 20 membros do staff, entre professores, pessoal de manutenção, pessoas da direção. Tivemos cerca de 20 pessoas a ajudar em tudo aquilo que fosse necessário, nas bebidas, nos bilhetes e tudo. Portanto, há um espírito comunitário muito forte. Há um espírito comunitário muito forte. E aquilo que interessa mesmo é sairmos, como dizia o fundador desta mentalidade, que infelizmente faleceu no princípio deste ano, ele chamava-se Paul Templeton.
Uhum.
E o Paul dizia muitas vezes que nós temos de descobrir aqui na escola uma maneira de passarmos do eu para o nós. E então é sempre, desde que nós consigamos passar do eu para o nós, sempre, né, em termos de ação social, em termos de espírito de comunidade, em termos de entreajuda, como um dos nossos lemas é usar a educação para o bem. E então, desde que haja essa visão, as portas estão sempre abertas e o apoio é sempre muito, como foi e como tem sido, felizmente.
Olha, já agora diga-nos, aí em Espanha existem realidades idênticas às que se vivem na Cova do Vapor?
Sim. Um dos sítios, um dos sítios, falando concretamente de Espanha, uhum. um dos sítios com quem nós temos uma parceria, chama-se Hogar Betanha, fica aqui em Malinha de La Concepción, e aí o apoio que nós damos é para pessoas que não têm casa, para os sem abrigo, tem ali os quartos abertos para pernoitarem. Apoiamos também crianças que estão integradas em famílias estruturadas e com problemas graves de drogas e alcoolismo. E a realidade em La Línea é uma realidade, não diria que seja exatamente igual à da Cova do Mar. Excluímos a parte da habitação, que a habitação aqui ainda vai tendo alguma qualidade, mas isso pronto, não, espero que não me levem a mal, mas numa questão política, o governo português ainda tem muito para fazer em termos de ação social. E é essa falta de ação social que faz com que depois existam situações como a da Cova do Mar. Porque aqui em Espanha, ou aqui nesta zona, onde nós estamos inseridos, não se vê em barracas, os cuidados de saúde são efetivos e há cuidados de saúde de qualidade. Em Portugal, não sei como é que está agora, mas eu quando saí em 2012, o médico de família era qualquer coisa para esquecer. E ir a um hospital, por exemplo, não me levem a mal, mas fui umas quantas vezes ao Garcia Dorta a acompanhar pessoas e eu próprio não vejo aqui nestes hospitais, por exemplo, as condições que se têm em Portugal. Acho que há prioridades. E o governo português, nesse aspecto, tem falhado muito com os cidadãos, tem falhado muito com o apoio social que devia prestar. Portanto, nós aqui acabamos por ter um papel um bocadinho mais facilitado, porque enquanto na Cova do Mar, por exemplo, na Cova do Vapor, andam à procura de lanternas e as ruas não estão asfaltadas, e eu lembro-me, deixando-me contar uma história chocantíssima, que foi um cabo de eletricidade, quando ela ia passar pelos limites, tinha estado a chover, e caiu um cabo de eletricidade dentro de um dos charcos, e por acaso eles não foram todos eletrocutados, mas calhou ser assim, que essa realidade não se põe. Portanto, nós apoiamos a um nível mais... as carências são um pouco diferentes. É semelhante, mas depois aqui ainda há uma rede que apoia melhor do que aquilo que infelizmente se apoia em Portugal. Peço desculpa pela...
Luís, está a falar de uma maneira franca e aberta, e nós quando devemos dizer as coisas tal qual como elas são, não temos nada que pedir desculpa. Somos portugueses, mas também, logicamente, ao dizermos isto, queremos que o nosso país evolua, não é?
Claro, não
estamos a dizer mal do país, o Luís está a falar no sentido de vamos lá ver se Portugal evolui neste sentido, ou no outro,
exato.
Não é?
Portanto,
não, logicamente, nunca se põe em causa a nossa portugalidade, digamos assim, não é?
Exato.
Porque, já agora, fruto disto mesmo também, Luís, diga-nos, planeia algum dia regressar a Portugal definitivamente, ou mesmo até sair de Espanha e ir para outros lados?
Eu gostava muito de regressar a Portugal. Gostava mesmo muito. Mas... A mim custa-me responder sem que a voz se prenda. Eu gostava muito de regressar a Portugal, mas tenho uma mágoa muito grande. Tenho uma mágoa muito grande porque em 2012, quando vi numa situação de desemprego de longa duração, porque a vida de professor em Portugal há sempre aquele desemprego de curta duração. Eu até 2010 nunca tinha experimentado. Mas de 2010 em diante comecei assim, a experimentar aquele mês desempregado, um mês e meio, até ser colocado. E em 2012 foi quando experimentei esse desemprego de longa duração que durou até fevereiro de 2013. E custou-me muito, não só o desemprego, mas as razões pelas quais eu fiquei desempregado, que foram razões puramente políticas, não é? Porque o Estado e o Ministério da Educação, neste caso, decidiram que havia professores a mais, quando nós sabemos que uma turma deve ter cerca de 15 alunos, no máximo dos máximos, para um professor poder acompanhar os alunos com qualidade, o Estado decidiu que as turmas deviam ter 30 alunos e deviam ter 25, 30 alunos por turma, mesmo alunos com necessidades educativas especiais enfiados em turmas dessas, onde o professor não pode dar apoio suficiente, e depois nós vamos a ver as razões disso, e era porque os bancos estavam em crise e era preciso injetar dinheiro nos bancos e era preciso injetar dinheiro em coisas que, sinceramente, e na minha ótica, não eram prioridade para o país. Os bancos são privados, as escolas são públicas e o investimento do dinheiro público deve ser feito em escolas públicas e deve ser feito naquilo que é o bem comum e o bem de todos, não os bens com os quais apenas meia dúzia de pessoas vão lucrar. E durante esse desemprego, assistir a isso e depois assistir na televisão ao ex-primeiro-ministro Passos Coelho dizer que nós tínhamos sido a nossa zona de conforto, e que se não havia trabalho para nós, nós só tínhamos era que nos ir embora, foi muito duro. E depois, isto já num campo mais pessoal, quando eu lia nas redes sociais essas notícias e via tanto apoio por parte de alguns setores da população, isso ainda custava mais, e ficou essa mágoa, ficou uma mágoa muito grande. Eu adorava voltar ao meu país, sou português, nunca vou ser nem angolano, nem inglês, nem espanhol, eu sou português, mas sinto que para voltar ao meu país neste momento, teria de ter, por parte de quem governa, o mesmo sentido de gratidão que sinto, ou que senti até agora por todos os países por onde passei. Eu estive em Inglaterra e fui super bem tratado, fui super bem recebido. Estive em Angola e passou-se exatamente a mesma coisa. Estou neste momento em Espanha e trabalho num sítio onde o trabalho é reconhecido, as pessoas são valorizadas, onde me dão condições de trabalho que eu nunca tive em Portugal, e que me permitem depois desenvolver este tipo de projetos, porque há um apoio, há uma visão de que a educação de facto tem que ser de qualidade, e para haver uma educação de qualidade as professores têm que estar motivadas e têm que ter condições para trabalhar. Eu estou a falar no caso dos professores, como falaria no caso dos enfermeiros, conheci muitos em Inglaterra, como poderia falar de todas as outras profissões, e acho que depois de estar cá fora e ver aquilo que se consegue cá fora, voltar para Portugal e voltar ao mesmo tipo de mentalidade, seria muito difícil, e ao mesmo tempo há esta mágoa que às vezes há aquela proposta de trabalho, às vezes há aquela coisa, olha, se calhar há ali num colégio internacional surgiu uma vaga, e já tive propostas concretas para voltar a Portugal, mas depois não sei, tenho que respirar fundo e tenho que pensar muito bem porque saí, não saí com uma mão à frente e outra atrás, nem vim para uma vida de imigração como vieram os meus tios e as pessoas da década de 70. Nunca passei mal, nem nunca tive de pensar, nunca tive de pensar muito na vida, uhum. Porque sempre tive trabalho, sempre tive condições.
Luís, agora peço desculpa, deixe-me só interrompê-lo, porque estamos quase a chegar ao final da nossa conversa e também quase a completarmos esta hora. Muito rapidamente, e exatamente apelar ao seu poder de síntese, que outros sonhos é que tem e que queira partilhar connosco rapidamente?
Sonhos?
Sim, que sonhos é que tem?
Bem, sempre muitos, mas houve um sítio onde eu trabalhei em Portugal que se as portas se abrissem eu voltava para lá sem pensar duas vezes, mesmo apesar desta mágoa toda, que foi na Casa Pia de Lisboa. E um dos sonhos, sim, será um dia poder voltar a trabalhar na Casa Pia, e em vez de organizar este tipo de eventos e de ações sociais, poder trabalhar de um modo mais concreto numa instituição que eu acho que é formidável. Esse seria um dos projetos. O outro será muito provavelmente continuar aqui na Soto Grande International e continuar a trabalhar e desenvolver uma parceria mais sólida com as instituições em Portugal, especialmente com a Cova do Mar e com a Fábrica dos Sonhos. e ajudá-los a dar um passo mais à frente.
Muito bem, Luís.
Naquilo que nós podemos.
Vamos certamente numa próxima oportunidade desenvolver um pouco mais aquilo que está a fazer aí em Espanha, no sul de Espanha. Quero agradecer a sua disponibilidade. Desejo-lhe a continuação de um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade. Bem-aja, muito obrigado.
Deus, boa tarde.
Heróis de Portugal.